Senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia a todos. Espero que se encontrem bem. Sra. Deputada Margarida, vamos dar início então a esta audição. É uma audição que vem a propósito da aprovação de um requerimento que tem por referência ou por objeto os núcleos habitacionais de Penajóia e Raposo. Temos connosco o Sr. Arquiteto Benjamin Pereira, que é o Presidente do Conselho Diretivo do IRU. E, portanto, sem mais demoras, estão a ouvir bem? Não? Estou a notar que estão a fazer sinal. Não sei se os técnicos conseguem aumentar. Pois, não escolhemos a sala, mandaram-nos para aqui. Eu posso tentar falar um bocadinho mais alto, não costumo fazê-lo, ou então os senhores técnicos aumentarem o volume. Não sei se é possível. Vamos lá, fazer um esforço, falar um bocadinho mais alto, sem berrar. Vamos dar início então, sem mais demoras. Quem inicia a ronda de perguntas é o Grupo Parlamentar do Chega. É o Sr. Deputado Francisco Gomes, não? Sr. Deputado...
Será a Sra. Deputada Patrícia Carvalho, Sr. Presidente.
Deputada Patrícia Carvalho, dispõe de 5 minutos mais um de promoção, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Arquiteto Benjamin Pereira, Presidente do IRU, e todos os deputados aqui presentes. O Chega pediu esta audição ao Sr. Presidente do IRU para discutirmos e debatermos aqui a situação que se está a passar em Almada, que é uma verdadeira crise no que diz respeito à proliferação de construções habitacionais ilegais. E, nomeadamente, o bairro do Penajóia. Aqui a questão já ultrapassa aquilo que é a ilegalidade em si da situação, porque esta proliferação de casas, de construções ilegais neste bairro, está também a ter consequências nefastas para os moradores do bairro vizinho, que é o bairro do Matador. E não estamos aqui a falar só em questão de prejuízo de eletrodomésticos que se avariam por falta de luz, que deriva das puxadas ilegais que são realizadas pelos moradores do bairro do Penajóia. Estamos também aqui a falar de questões de saúde, porque há pessoas que precisam de aparelhos médicos que, para funcionar, necessitam naturalmente de eletricidade. Por exemplo, quem faz diálise peritoneal precisa ter eletricidade para que a máquina funcione durante a noite. Há também pessoas que precisam de aparelhos para respirar enquanto dormem e que, por sua vez, também têm que estar ligados à eletricidade. E há mais de um ano que ou não há de todo eletricidade no bairro do Matador, derivado das puxadas, ou então a eletricidade é intermitente e muitas vezes a potência é demasiado fraca devido à sobrecarga da rede. E, portanto, o que nós temos nesta situação são moradores que pagam os seus impostos, pagam as suas contribuições ao Estado, mas que estão completamente abandonadas pelo Estado nesta situação muito concreta. E aqui o que nós vemos é que o IRU não está a ser capaz de proteger estas pessoas. E não só não protege, como o próprio Estado também não está a cumprir a lei. E porquê que eu digo isto? Porque o Decreto-Lei nº 175 de 2012, que aprova a orgânica do IRU, deixa claro que é sua missão gerir o parque habitacional do Estado. Ora, ao permitir a ocupação abusiva de terrenos do Estado, o IRU está a ter aqui uma violação gritante daquilo que é o seu dever de zelar pelo bem público, naquilo que se pode traduzir, e peço desculpa ao termo, um falhanço total daquela que é a missão e obrigação desta instituição. Mais, ter conhecimento que esta situação está a ocorrer, ao tempo, aos anos que está a ocorrer, e não fazer nada, gera também um sentimento de impunidade. Ora, os infratores sabem que podem continuar a construir porque nada lhes vai acontecer. E não só estão a construir em terreno que não lhes pertence e que não têm autorização para o fazer, como estão também, e isto é do domínio público, já começaram a vender lotes de terreno que é do Estado a terceiros. E, portanto, temos aqui o IRU, no fundo, infelizmente, a ser cúmplice da prática destes crimes. E a isto soma-se também, claro, a lentidão na execução do programa Primeiro Direito, que poderia dar aqui uma ajuda aí para evitar a proliferação destas construções ilegais. E, portanto, Sr. Presidente, Vou-lhe colocar algumas questões que gostava, honestamente, que respondesse com franqueza, porque estamos aqui para encontrar finalmente uma solução para estas pessoas. Se o Iru é proprietário, que é, destes terrenos há décadas, por que razão é que não lhes deu uso? Porque é que, por exemplo, não vedou o terreno porque poderia ser uma forma de impedir que as pessoas o ocupassem abusivamente e o deixou ao abandono? Queria também perguntar-lhe quantas queixas-crime por usurpação de imóvel é que o Iru apresentou nos últimos 5 anos relativamente ao bairro do Pena Joia. E se apresentou também. Em junho de 2024, o Iru colocou editais no local em que dava 30 dias às pessoas para abandonarem aquelas habitações ilegais. Ora, o que é que aconteceu? Ninguém saiu, e não só ninguém saiu, como o bairro continuou a crescer. Passou de centenas de casas para milhares de habitações agora ali construídas, habitações que estão construídas de forma ilegal. O que me leva a perguntar, no fundo, então para que é que serve o Iru? Porque não está a cumprir o seu papel, nem está a fazer cumprir a lei na parte em que lhe diz respeito. E para terminar, pergunto-lhe quem é que vai ser responsabilizado pelos danos materiais, não só ao Estado, mas especialmente às pessoas que estão, como lhe dizia há pouco, com falhas na eletricidade e muitas vezes sem eletricidade. Aliás, as pessoas passaram o Natal sem eletricidade. Quem é que vai assumir estes prejuízos que estas pessoas estão a ter? Já para não falar na questão da segurança, porque é também do conhecimento público que quando os funcionários da E-Redes, por exemplo, se deslocam àquele bairro para tentar reverter, acabar com as puxadas ilegais, são recebidos a tiro. Portanto, nós temos aqui um conjunto, isto no fundo é uma bomba prestes a explodir ali no bairro do Pena Joia, e gostava que o Sr. Presidente respondesse a estas questões com toda a franqueza. Obrigada.
Muito bem, terminou a Sra. Deputada. Então agora para responder o Sr. Presidente do Iru. Ali temos a contagem do tempo, está a ver o cronómetro amarelo, que são 6 minutos que tem disponível. Às vezes poder orientar por ali.
Muito bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, tentarei dar as respostas às inúmeras questões que me colocou. Os 6 minutos serão claramente pouco para poder dar resposta a tudo aquilo que questionou, porque o problema é de todo muito complexo e não é um problema que tenha surgido nos últimos tempos. A ocupação dos terrenos de Pena Joia e do Raposo começa pelo ano de 2019, sensivelmente, com um conjunto de construções, no início cerca de pouco mais de uma dezena. Houve um momento oportuno para resolver um problema destes, não se resolveu em tempo próprio e deixou-se proliferar. Também é verdade que passamos por um momento de pandemia que, enfim, terá ajudado a haver aqui algum afastamento em relação a esta realidade, e depois todo o problema conjuntural que nós sabemos da carência habitacional que explotou esta ocupação por parte destas famílias que, de facto, não encontraram outra solução que não fosse essa, embora esta seja de cariz ilegal e com a qual nós não concordamos. Mas vamos por partes. As consequências para os moradores do bairro do Matadouro, pois naturalmente que se há puxadas de luz, de energia elétrica, se há puxadas até de telecomunicações, se há puxadas de água, não é o Iru que faz a gestão dessas infraestruturas e, portanto, há que repartir desde logo aqui a responsabilidade por essas entidades que permitem que haja puxadas ilegais dessas mesmas infraestruturas para alimentar um bairro ilegal. O que é que eu quero dizer com isto? É que terá que haver uma abordagem multidisciplinar e que envolva outras entidades para resolver este problema, e não é de todo justo atirar a responsabilidade pela gestão deste processo tão complexo para cima do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, quando há outros players, nomeadamente o município de Almada, pois isto localiza-se na sua área territorial da sua gestão, com responsabilidades muito claras, quer na área da habitação, conforme a Lei 75/2013, mas também do ponto de vista daquilo que é o REJUE, o Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, com responsabilidades para a contenção da construção ilegal, podendo levar em última análise à própria demolição das construções. E, portanto, há claramente aqui uma estratégia que tem que ser gizada e trabalhada em conjunto. O Iru, sim, está aqui disponível, como sempre esteve, para resolver, mas com as outras entidades também connosco, e mais do que isso, encontrar uma solução para uma habitação digna para aquelas pessoas que, no fim do dia, merecem esse tratamento por parte do Estado, por parte do Estado português. Só uma nota, gerir os terrenos, porque é que não se fez lá nada? Bem, a verdade é que os terrenos não têm capacidade construtiva ainda hoje, e essa é uma responsabilidade que fica do lado do município de Almada. Como saberá muito bem, A gestão dos, e a revisão dos planos diretores municipais não é da competência do IRU, é sim da competência dos respectivos municípios, e aqueles terrenos, tendo passado primeiramente por um plano de urbanização e depois pelo plano integrado de Almada, portanto que é o que está na base de um conjunto de construções e investimentos que o IRU está a fazer, inclusive no município de Almada, na área da habitação, isso acabou por não ter nenhuma consequência, portanto não foi feita a revisão do PDM, ainda não temos instrumentos para dar uma utilização do ponto de vista da construção da habitação para aqueles mesmos terrenos, o que se espera que aconteça em breve. Do ponto de vista daquilo que é, há naquele bairro um conjunto de atividades ilegais. O IRU em tempo próprio fez uma queixa ao Diabo de Almada, portanto, respondendo concretamente à sua pergunta, estamos a aguardar pelas conclusões, onde denunciámos quer a construção ilegal, quer a venda, quer o arrendamento de construções em terreno que é do Estado. Dizer que o IRU não fez nada é, enfim, eu esclarecerei a senhora deputada para que fique a saber que isso não corresponde de toda a verdade. E não corresponde à verdade, eu cheguei ao IRU em 9 de setembro de 2024, desde lá até à data de hoje já foram demolidas mais de 150 construções no bairro de Penajoia e do Raposo, foram 13 iniciativas de demolição, foram 6 operações de desmatação, porque as pessoas colocam-se em risco do ponto de vista dos incêndios, etc., construindo no meio dos canaviais, e também temos que ter esse cuidado, apesar de tudo, apesar de serem ilegais, não podemos desproteger as pessoas. E, portanto, houve um conjunto de ações dessa natureza. Fizemos o levantamento dos agregados familiares que lá estão, porque sem conhecermos o universo de pessoas e de edificações, não conseguimos dar uma resposta adequada, nem direcionar as pessoas para as soluções existentes. Como eu disse, as várias ações de demolição, ações de desmatação e elaboração de um plano de intervenção para resolver o problema, porque teríamos de todo que trabalhar na base de um plano. Reuniões com a Polícia de Segurança Pública, com a Guarda Nacional Republicana, com a AIMA, e isto foram reuniões feitas por mim, com essas entidades, para articular posições. Como imaginam, uma demolição não é um processo fácil. Chegar com máquinas retroescavadoras e demolir, enfim, aquelas construções, que eu não lhe posso chamar propriamente de habitações, leva sempre a uma certa reação por parte das pessoas. E aqui a colaboração das autoridades é fundamental, e é isso que tem acontecido, e isso que temos tentado promover. Enfim, apesar de todas as dificuldades que isso implica, porque as autoridades, infelizmente, têm muito trabalho e também não estão sempre disponíveis no momento em que nós precisamos para estas ações que temos que fazer no terreno. Depois, a vedação do terreno, sim, nós a dada altura, dada a dimensão das propriedades que o IRU tem ali, a vedação tinha um custo muito elevado, nem sequer é norma naquela zona, mas posso lhe dizer que nós estamos a falar de uma área superior a 170 mil metros quadrados, o equivalente a mais de 17 campos de futebol, para termos assim uma visão mais aproximada das áreas, e portanto a dispersão de construção face à orografia do próprio terreno acaba por ser muito difícil de detectar. Nós estamos constantemente a ir ao local, mas é difícil detectar as construções ilegais, e quando identificadas, promovemos então a sua demolição. Mas a vedação é feita mais na perspectiva, e está a ser, repare que nós, desde há 2-3 meses esta parte, já fizemos mais de 5 mil metros, 5 quilómetros de vedações lineares, metros lineares de vedação naquela zona, para evitar que as pessoas tenham acesso aos terrenos e para que tenham uma percepção pública de que aqueles terrenos de facto têm dono, são do Estado, têm dono, não são de todos e não podem ser invadidos. Estamos a terminar um processo de contratação de uma empresa de vigilância. Nós optámos, isto faz parte do plano, uma das estratégias é exatamente quebrar a dinâmica que lá está instalada. E quebrar a dinâmica é identificar as pessoas que ocupam os terrenos, que constantemente levam para lá os materiais para a construção, e portanto precisamos de alguém que esteja lá permanentemente. E essas pessoas comunicarão connosco, com as autoridades, identificaremos as pessoas e agiremos do ponto de vista, sim, da usurpação dos terrenos públicos por parte dessas pessoas, e agiremos do ponto de vista legal sobre as mesmas. Eu peço que já ultrapassei o tempo, mas terei a oportunidade para esclarecer as restantes perguntas.
Vamos continuar e, portanto, não gasto os argumentos todos de uma vez, porque temos tempo ainda para mais intervenções. Agora, a Sra. Deputada Margarida Saavedra, não é? Do PSD. Sra. Deputada, dispõe de 6 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente do IRU, há uma pergunta que todos nós nos temos que colocar e que temos que colocar desde já. É certo que Vossa Excelência está no IRU desde 2024, se não estou em erro, mas há uma coisa que se torna inexplicável para todos nós, é que este bairro começou nos princípios do século XXI. Assim que o PER acabou, em 97, começou a crescer este bairro. Portanto, este bairro tem 26 anos. E a pergunta que se faz é, porquê é que só agora começaram a tomar estas medidas? Como é que em 26 anos ninguém fez nada? Nem a Câmara, nem o Iru. E a questão também se põe noutro... De uma vez que estamos a falar de uma área tão grande, são 170 mil metros quadrados, sabendo que estão neste momento lá, e eu estou a falar no bairro... No bairro da Panajoia estão 600 famílias, no bairro do Raposo estão 200 famílias. Agora procede-se à demolição das barracas, nem sequer são bairros, portanto nem sequer são suscetíveis de se integrar numa ARU nem numa AUGI, mas não teria havido nestes 24 anos tempo para eventualmente efetuar construções e planeamento para o realojamento destas famílias. Porque independentemente das questões de planeamento, independentemente de todas as questões, há a questão que sobra, o que é que vão fazer estas famílias? Houve tempo para isso, 26 anos é uma geração e meia. E pelo que o Sr. Presidente está a dizer agora, e nós reconhecemos que assim é, só há um ano e meio é que começaram a tomar medidas. Eu penso que todo o país tem a obrigação de perguntar, então e o que é que se fez durante os 24 anos que o bairro cresceu? É um bairro enorme, com muita gente. Isso é importante saber. E, portanto, é a pergunta que todos nós merecemos a que seja respondida. E daí, Sr. Presidente, acho que a culpa é do Iru, que é o proprietário, e da Câmara de Almada, que gera os terrenos. Os dois são responsáveis por isso, como nós somos responsáveis pela propriedade que é nossa, e a Câmara é responsável pela sua gestão. Porque é que nunca houve um encontro? Porque é que nunca houve um acordo para se resolver este problema que não é da Almada, não é do Iru, mas é de todos nós, Portugal. Eu lembro-me que este programa nos envergonha a todos nós, porque este bairro começou a nascer na sequência de, após ter sido concluído o PER. Começou em 93 e foi implementado em 97. E no momento em que o PER acabou, começou a aparecer construções clandestinas aqui, o que é muito um regresso, digamos, isto corresponde de facto a um regresso enorme. Quero perguntar também ao Sr. Presidente, se sabe, uma vez que me parece que apesar de tudo há responsabilidade sobre estas pessoas, porque como digo não são de ontem, são de há meio século, um quarto de século, as crianças frequentam a escola, há processos de vacinação, socialmente qual é o tipo de integração destas pessoas? E depois também queria fazer outra pergunta. Quantos terrenos que são propriedade do Iru estão com construções ilegais no município de Almada? Eu sei que no município de Almada há cerca de 30 focos de construções ilegais. Quantas destas são do Iru e se há um levantamento disso? Queria saber se, no âmbito do programa Construir Portugal, se houve algum acordo com o Governo para utilizar estes terrenos, que é uma vasta área de terreno, numa área circundante de Lisboa e, portanto, uma zona extraordinariamente acessível e apetecível e extraordinária para se localizar a habitação. Queria também saber se existe algum inventário dos terrenos públicos vulneráveis, se esses espaços já estão devidamente assinalados em PDM, e se eventualmente o Iru entrou em contacto com a Câmara a quando da feitura destes PDMs, porque me parece que com 170 mil metros quadrados o Iru será eventualmente o maior proprietário individual da Câmara de Almada. Seria natural que houvesse esse conversar entre as câmaras, independentemente de tudo mais. Teria também, sob esse ponto de vista, ficar muito satisfeita por verificar que finalmente estão a ser efetuadas as medidas que já deveriam ter sido começadas a ser efetuadas há 23 anos e gostaria de saber se o Iru tem algum plano para realojar no futuro estas famílias, em que sítio e em que condições. E se vai ser a Câmara de Almada a fazer os planos ou se é o Iru dentro da competência que lhe cabe, nomeadamente dentro das AUGIs e das ARUs, para o fazer, ou se o próprio acordo com o Governo no âmbito do Portugal, Construir Portugal, se de facto para esta zona existe já alguma obra em planeamento ou se ainda estamos na fase de conversações. Muito obrigada.
Muito bem, várias questões. Eu apresento o Iru para responder, faz favor.
Muito bem, mais uma vez tentando manter-me dentro do tempo, Sra. Deputada Margarida Saavedra. Bem, a questão é pertinente. Porque é que se deixou chegar a este ponto? Porque é que não se acabou por articular posições entre o Estado e entre o próprio... Peço desculpa, não conseguem ouvir, é isso? entre o Estado e o próprio município, e eu penso que é a pedra de toque exatamente é essa. Eu acho que claramente este é um processo que não pode ser gerido diretamente pelo IRU, tem que ser gerido o IRU juntamente com outros players, com outros protagonistas no local, e indo a uma questão muito concreta que colocou, porque isso preocupa-nos, são pessoas, é uma população que ali está em crescimento, e nós queríamos que assim não fosse, constituída por uma grande parte deles por idades entre os 18 e os 65 anos, penso que mais de 80% das pessoas estão nessa condição, mas sim, mas há miúdos, há jovens que precisam de apoio, há também algumas pessoas, muito poucas, não chega a 2% de pessoas com mais de 65 anos, mas que precisam também de apoio de instituições, e portanto isso convoca para a resolução deste problema, no fundo, todo o tecido social que ali existe e as instituições sociais, nomeadamente a Misericórdia, a PSS, etc., e também a componente da escola e dos cuidados de saúde, porque todas aquelas pessoas que ali vivem vieram sobrecarregar também os serviços de saúde que serviam aquela população e que estavam dimensionados para aquela população. Mas, como digo, eu não posso responder por um período em que eu cá não estava e claramente houve falta de articulação e talvez um olhar para o lado e um desinteresse político na resolução deste problema. A origem daquelas pessoas, e eu estou a falar da origem, de onde elas vieram e onde residiam antes de estarem ali, cerca de 27% nessa ordem de grandeza já viviam, já residiam em Almada, e é a maior porção. Outras residiam na área metropolitana de Lisboa, em alguns municípios, como Lisboa, Sintra, etc. E, portanto, isso quer dizer o quê? Quer dizer que uma parte deste problema já estava instalado em Almada, e Almada tem efetivamente muitos problemas de habitação, e, portanto, o que eu acho que deveria ter sido feito era uma estratégia local de habitação por parte do município de Almada, muito mais ambiciosa, que olhasse para uma realidade dinâmica, não só para a realidade que estava instalada das necessidades imediatas, mas também numa visão do futuro e das dinâmicas que estavam a acontecer no próprio território. O município de Almada até foi dos primeiros a ter uma estratégia local de habitação, mas claramente não foi proativo na sua criação e também não foi depois na sua execução. O município de Almada terá hoje cerca de 8% da sua estratégia local de habitação implementada no terreno, o que é claramente pouco face a municípios como Lisboa, Oeiras, etc., que estarão muito para cima dos 50% e com escalas de muito diferentes. Portanto, as razões, na minha perspectiva, são essas. Foi olhar para o lado, era um problema político. Tenho a sensação de que o município não quis tratar isto, não quis, por palavras da senhora Presidente que me foram dirigidas, não quis municipalizar o problema, quis sempre empurrar o problema para a administração central e fazer de conta que não estava a acontecer no seu território, mas a realidade é que o problema está instalado em Almada, é um problema complexo que se veio agravar com todas estas dinâmicas da carência habitacional. De resto, o IRU tem o município do país onde está a haver uma ação mais concreta, com maior investimento na construção de habitação, é exatamente Almada, nos 308 municípios do país. Há um plano para 3.500 habitações para habitação acessível, e está assinado com o município de Almada, entre a tutela e o município de Almada, não neste tempo, mas de governos ainda de António Costa, não podendo precisar aqui o ano. Desse plano efetivou-se o arranque de 1.150 construções, neste momento estão em construção 750 por parte do IRU, num investimento aproximado de 233 milhões de euros, e portanto numa resposta clara do Estado e não do município, entenda-se, nada tem a ver com a estratégia local do município, isto tem a ver exatamente com a proatividade por parte do IRU, porque é o IRU que está a promover todas estas construções e que dará resposta em termos parciais também às necessidades daquela população que cumpra os critérios de elegibilidade, obviamente. Há aqui um aspecto pernicioso que eu não queria deixar passar, é que o município de Almada, apesar de no acordo dizer que deve criar todas as condições mais favoráveis em termos fiscais, cobra-nos as taxas urbanísticas. Nesta operação, o município de Almada fica a ganhar cerca de 8 milhões de euros de taxas urbanísticas, que eu penso que é no mínimo imoral que um município queira, no fundo, ganhar dinheiro à custa, no fundo, de uma satisfação, de uma necessidade básica das populações, como é a da habitação. O facto de não ter havido... Eu já ultrapassei o tempo, Sr. Presidente.
São seis.
O facto de não ter havido acordo, eu não consigo entender porquê, porque o IRU sempre esteve disponível para colaborar com o município de Almada, através de várias reuniões. Olha, ontem mesmo aconteceu uma reunião, o município, o próprio IRU, através do porta de entrada, o mecanismo que nós temos para satisfazer também para estas situações mais complexas, para tentar encontrar soluções de conjunto com o próprio município. Mas a realidade, e não, eu não sei responder a essa pergunta, certamente na sessão seguinte terão a oportunidade de perguntar, é porque é que há esse afastamento do município de Almada em relação ao Iru, quando o Iru tem tentado ser proativo. Eu sei que nós passámos por um processo complexo de eleições autárquicas e que talvez não conviesse muito à Sra. Presidente da Câmara de Almada, no fundo, olhar para uma parte da população que não é o seu potencial eleitorado e olhar para uma situação diferente, que é, no fundo, se calhar o bairro do Matadouro, onde as pessoas estão, residem em Almada e de alguma forma são eleitores potenciais. Eu percebo esse afastamento, mas o problema não deixou de existir por causa disso. Talvez agora, num período longo que temos pela frente, são mais 4 anos até às próximas eleições, haja aqui o contexto para haver uma aproximação entre o município e o Iru, para que se consiga chegar a soluções para aquelas pessoas que merecem o nosso maior cuidado. Em relação ao plano diretor municipal, é verdade que houve articulação inicial entre o Iru, à data, e o município de Almada, precisamente porque o município de Almada tinha uma estratégia mais restritiva em relação à capacidade construtiva dos terrenos do Iru, e naturalmente que o Iru sempre tentou manifestar, junto do município de Almada, a necessidade de aumentar a capacidade construtiva dos terrenos para dar resposta exatamente à carência habitacional. Isso acabou por ser conseguido numa fase final, mas, e daí surgem estes 3.500 fogos para construírem habitação acessível, portanto é nesse contexto que isso acontece, mas no fim do dia ainda não houve a revisão do Plano Diretor Municipal de Almada que permite que se possa avançar com mais construção, e importa aqui dizer, olhar sempre para os valores que estão por detrás destas iniciativas de construção de habitação. Só para terem uma noção, o Iru está confrontado neste momento com a construção de cerca de 150 mil fogos, e não 26 mil ou 59 mil como é propalado, e cerca de 10 mil milhões de euros de investimento até 2030, o que dá para perceber, quer a ambição do governo atual em relação a este assunto, quer o trabalho, enfim, de uma dimensão, enfim, que eu acho que só é possível perceber para quem está ligado a esta área, é que consegue perceber o que é promover construção de 150 mil fogos num tão curto período de tempo.
Muito bem, Sr. Presidente, estão feitos esclarecimentos. É a vez do Partido Socialista. É o Sr. Deputado Frederico Francisco. Esta sala tem uma circunstância, é que os apartes ouvem-se menos, naturalmente, a sala é maior do que nas outras salas.
Eu tenho que falar mais alto.
E, portanto, às vezes os Srs. Deputados estão a dar indicações para a mesa ou a manifestar-se e não consigo perceber o que é que estão a dizer. Só para deixar essa nota. Sr. Deputado Frederico Francisco, 5 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou dividir o tempo de intervenção com o Sr. Deputado Humberto Brito. O senhor Presidente do Iru disse aqui que a ocupação daqueles terrenos se iniciou em 2019, com cerca de uma dezena de construções, se bem que a Sra. Deputada Margarida Saavedra mencionou que o bairro iniciou-se no início do século XXI e, portanto, tem mais de 20 anos. Eu acho que era importante nós termos uma noção clara qual é que foi o histórico da ocupação daqueles terrenos, quando é que ela efetivamente se iniciou e como é que foi a evolução do número de construções que lá existe, ou seja, como é que se passou de 10 a 12 construções para as centenas que lá existem hoje e como é que foi a cronologia disso. Acho que era importante termos essa percepção. Em segundo lugar, eu acho que era importante nós também percebermos como é que foi o histórico de contactos, nomeadamente entre o Iru, a Câmara Municipal de Almada e o Governo, que são os principais intervenientes aqui neste aspecto, e em particular o Sr. Presidente do Iru, pelo menos no cerca de ano e meio que ocupa esse cargo, pelo menos durante esse período, imagino que tenha tido diversos contactos com a Câmara de Almada para tentar resolver este problema, e inclusive, como o Sr. Presidente do Iru acaba de mencionar, ontem ocorreu uma reunião, e portanto eu presumo que dessa reunião tenham saído alguns resultados. Não sei se foi a primeira vez que reuniram, se não foi, era importante termos essa percepção. Que resultados é que saíram dessa reunião? E, portanto, qual é que é, na sua perspectiva e em resultado dessa reunião, a solução de curto prazo? E qual é que é, na sua opinião, a solução definitiva para esta situação? Nós entendemos que o problema é complexo, mas o Sr. Ministro das Infraestruturas, sempre que vem aqui, recorda que o atual governo passou das 26 mil casas que estavam financiadas no âmbito do programa Prima Direto pelo anterior governo para mais de 130 mil fogos. Eu questionei o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado numa audição regimental sobre quais é que, se já estava o financiamento assegurado e quais é que eram os prazos para a construção desses 130 mil fogos, e a Sra. Secretária de Estado, a resposta que me deu é que eles iriam ser construídos à medida da evolução das dinâmicas, ou seja, não existe neste momento, segundo a Sra. Secretária de Estado, uma calendarização clara para a execução de todos esses fogos que, na prática, correspondem à totalidade das estratégias locais de habitação do país todo. Pronto. Portanto, existe o compromisso do Governo, prometido repetidas vezes, de financiar a totalidade das estratégias locais de habitação de todos os municípios do país. E, pronto, e presumo que o Sr. Presidente do IRU tenha já o financiamento assegurado do país e tenha já uma calendarização para a execução desses 130 mil fogos. Mas o Sr. Presidente hoje vai um bocadinho mais longe e diz, inclusive, é que a estratégia local de habitação do município de Almada devia ter sido mais ambiciosa. Portanto, o que o senhor está, no fundo, é instar os municípios a reverem as suas estratégias locais de habitação e incluírem mais focos, porque financiamento não será problema nos prazos em que os municípios precisarem dele. Muito obrigado.
Muito obrigado. Também, Sr. Presidente, o IRU e senhoras e senhores deputados. E começo por dizer isto, Sr. Presidente do IRU. Dizer que depois da sua entrevista ao Jornal Expresso, confesso-lhe que estaria à espera que já tivesse apresentado o seu lugar à disposição do Ministro e do país, porque aquilo que o senhor verdadeiramente disse é que não tinha condições para executar as suas funções, tanto mais que nem sequer foi ouvido no âmbito de construir Portugal, não foi tido nem achado na política de governo. Mas aquilo que não posso aceitar e que não podemos permitir, que acho lamentável, absolutamente lamentável, foi a atitude que aqui hoje teve para como autarca eleita pelo povo, pondo em causa as suas funções, pondo em causa o seu trabalho, num ataque que é ilegítimo, que é incorreto e até diria mesmo que é vergonhoso. O senhor sabe, o senhor Presidente sabe, que a responsabilidade de construir a habitação em Portugal é do Estado, não é das autarquias, é do Estado da Administração Central, e por isso querer imputar esta responsabilidade a uma autarquia, algo que lhe fica mal, parece que não conhece as funções do IRU. E se o IRU tem disponibilidade financeira para avançar com a construção das casas para aquelas famílias, força, diga, ponha o Governo a construí-las. É isso que nós hoje queremos aqui saber, é se de facto o senhor já falou com o Ministro da Tutela para começar a construir as casas que são necessárias para aquele território e não vir aqui numa lógica de passa-culpas e de assumir a sua irresponsabilidade num terreno que é do IRU. O senhor deve dizer a esta Câmara e a este país que aquele terreno é do IRU e a responsabilidade é do IRU e, como tal, estamos todos crentes que as casas vão começar a ser construídas, porque mais 3 mil casas são muitos milhões de euros. E é isso que nós queremos hoje que o senhor aqui diga, e a pergunta que eu lhe faço é se tem esses milhões de euros para construir 3 mil casas em Almada para servir esta população. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bem, então estão colocadas as questões por parte do Partido Socialista, Sr. Presidente do IRU, Sr. Arquiteto, para responder. Faz favor.
Muito bem. Se calhar, pegar aqui um pouquinho pela parte final. É verdade que a responsabilidade para construir habitação é do Estado, e eu pergunto-me e perguntei-me quando chegou o IRU porque é que não tinham feito mais durante o período em que estiveram nos governos anteriores e tivemos nós começar quase do zero. Importa também dizer que 1.400 milhões de euros, que foi aquilo que ficou garantido em termos de financiamento para responder aos problemas da habitação, e na realidade hoje já estamos a falar de um valor de 10 mil milhões de euros de investimento na habitação. Portanto, eu penso que o salto foi quase um salto quântico em relação àquilo que era o investimento previsto inicialmente e aquilo que está hoje previsto. Do ponto de vista das responsabilidades, não há dúvida nenhuma que a resposta à habitação está a ser feita de forma articulada entre a Administração Central, o IRU neste caso, e os municípios. Sem os municípios nós não faríamos nada, portanto, é claramente algo que tem que ocorrer num espírito de cooperação entre o Estado, a Administração Local e a Administração Central, e por isso as estratégias locais de habitação. Dizer que, e é um facto que a Lei 75/2013 tem atribuições concretas dos municípios para dar respostas à habitação. Isso é um facto. Eu também fui autarca durante 11 anos, ou aliás, quase durante 20 anos da minha vida, e isto responde também à sua questão de desrespeitar os meus ex-colegas. Pois, mas a questão é que isto é uma questão de defesa das instituições que eu represento e penso que isso que é muito importante. Para as pessoas, para serem respeitadas, também têm de respeitar. E aquilo que eu fui assistindo ao longo de muitos momentos de intervenção pública da Sra. Presidente de Almada foi um ataque reiterado, quer ao Governo, quer ao IRU em particular, não tendo havido no início uma resposta que eu acho que deveria ter sido era de cooperação, porque nós nunca ostracizámos ninguém, como é evidente, isso seria muito mau que assim acontecesse, por razões partidárias, também não esperámos o ostracismo e uma atitude, enfim, que não é construtiva para resolver o problema, porque no fim do dia o que os cidadãos querem é que se resolva o problema da habitação e andar na praça pública constantemente com estas interpelações. De qualquer maneira, eu gostava de dizer, nós estamos a fazer o que estamos a fazer na habitação para além da situação em que os senhores deixaram o Iraú. É que eu percebo o seu constrangimento em relação à entrevista ao Expresso. Só que o que nós estamos a fazer é para além da situação lamentável em que os senhores deixaram o Iraú. Eu posso dizer que eu não tinha uma central telefónica a funcionar. 40% dos copiadores é que funcionavam dentro daquela casa. Tinha um déficit de recursos humanos na ordem dos 40%. O quadro de pessoal do Iraú são 530 trabalhadores. Ainda hoje só tem 349, porque não conseguimos contratar pessoas neste momento para ficarem no Iraú. Peço desculpa. E, portanto, a situação é, de facto, muito constrangedora. Mas indo às questões concretas das estratégias locais de habitação, importa perceberem uma coisa.
Deixe-me só interromper, isto porque, afinal, eu penso que estava completamente enganado, porque eu julgava que não se ouviam os apartes aqui da mesa, mas isso é só quando é uma pessoa a fazer os apartes. Quando são vários deputados a fazer os apartes, o ruído torna-se tal que é impossível conseguir a continuar esta intervenção. E, portanto, nós temos aqui duas opções. Ou os senhores deputados do costume, porque são basicamente os mesmos, o que são quase todos, na verdade, daqueles que participam mais nas reuniões, ou os senhores deputados do costume criam as condições, pronto, já tiveram o seu momento, já passou, agora vamos criar as condições para continuar a intervenção do Sr. Presidente do Iraú. Estamos combinados, Sr. Arquiteto?
Muito bem.
Penso que sim.
Continuando, em relação aos prazos para a execução, importa perceber uma coisa. As estratégias locais de habitação são da exclusiva responsabilidade dos municípios e não são um processo fechado. Muito pelo contrário, são exatamente um processo dinâmico. A todo momento, eu posso dizer que, por exemplo, o município de Almada apresentou a sua estratégia local de habitação em maio de 2019, se não estou em erro, e em julho desse mesmo ano já estava a apresentar uma alteração à estratégia. É muito simples, há uma proposta, há um diagnóstico, e naturalmente que as realidades alteram-se, há um diagnóstico, é apresentada, é aprovada em Câmara, é aprovada em Assembleia Municipal e homologada pelo Iraú, portanto é um processo super tranquilo e super simples e que deve mesmo ser feito pelos municípios no sentido de adaptarem, demonstrarem a realidade imediata e o que está a acontecer nos seus territórios face às dinâmicas que estão instaladas. Portanto, é verdade que neste momento, e entre aquilo que é aqueles fogos, aquelas necessidades que se enquadram no primeiro direito, o da indignidade habitacional, nós teremos qualquer coisa como 135 mil, por aí, face às alterações constantes que estão a acontecer. Mas também temos necessidades já manifestadas pelos municípios na área da habitação acessível, de cerca de 12 mil. Portanto, quando juntamos tudo isto, estamos na casa dos 150 mil fogos, como eu acabei de dizer. O Governo, após o início, o arranque do PRR, que foram os 1.4 mil milhões de euros, portanto 1.2 mil milhões de início, mais 200 milhões de euros de um investimento que nós designámos por I09, investimento I01, investimento I09, no fundo trouxe para este processo, face ao número de fogos candidatados ao aviso que abriu, que era para 26 mil e apareceram 59.883, tinha duas opções, ou deixava-se ficar pela ambição dos 26 mil, ou aumentava a sua ambição em relação à satisfação das necessidades habitacionais e teria que colocar mais dinheiro no processo. E assim fez duas resoluções do Conselho de Ministros de cerca de 400 milhões de euros cada uma, portanto acrescentou 800 milhões de euros, e depois, já em setembro de 2024, portanto já eu estava como Presidente do Iraú, a famosa, digo eu, junto dos municípios pelo menos, RCM 129, que trouxe mais 2 mil milhões de euros para cima deste processo. Colocou então nesta área, apenas nesta parte, 4.2 mil milhões de euros. O que veio a seguir foi empréstimo BEI para a habitação acessível, 1.340 milhões, mais 511 milhões de euros de mais uma nova RCM, mais um compromisso financeiro do Governo para fazer face à habitação acessível e mais as garantias públicas para que os municípios possam socorrer-se do financiamento necessário para promoverem a habitação e aí sim satisfazerem aquilo que são as estratégias locais de habitação. Portanto, a resposta concreta é as estratégias locais de habitação são dinâmicas, não têm mal absolutamente nenhum, pelo contrário, que sejam atualizadas recorrentemente. Isso permite ao Governo saber e ao Iraú as necessidades habitacionais e tentar encontrar os mecanismos de financiamento necessários para resolver esses mesmos problemas.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Iraú. Vamos agora passar à Sra. Deputada Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal. Dispõe de 4 minutos. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do Iru e os meus colegas. Eu tinha aqui uma intervenção preparada, mas depois de ouvir o Sr. Presidente, eu realmente fiquei estupefacta, porque eu não consigo perceber, e acho que ninguém pode acusar a Iniciativa Liberal de ter alguma simpatia pela autarca em questão ou pelo Partido Socialista, mas ouvir dizer que o PDM não estar atualizado é desculpa para não avançar com a resolução das construções ilegais naqueles bairros, parece-me assim um bocadinho estapafúrdio. Outra coisa que o Sr. Presidente aqui disse era de que era muito difícil entrar com retroescavadoras e que nem sempre as autoridades estavam presentes. Bem, há várias ações de desocupações de auges e não só de construções ilegais e de ocupações ilegais em vários municípios na área metropolitana de Lisboa, e eu nunca vi nenhum autarca ou nenhuma outra entidade queixar-se que as autoridades não estavam disponíveis. Portanto, perceber se há aqui algum fenómeno estranho, que no caso da Almada as autoridades não estão disponíveis, mas no caso de Lisboa e de Loures as autoridades estão ao lado dos autarcas e fazem aquilo que têm a fazer. Depois referiu que o Iru não tem condições, que só está neste cargo há relativamente pouco tempo. Eu, com todo o respeito, mas acho que estarmos aqui a perder tempo, porque esta discussão do a culpa é de quem não nos vai levar a lado nenhum, e as pessoas o que querem é a solução. O que é que aconteceu na altura do PER? O PER, quando se deu e teve o grande envolvimento do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, ninguém esteve aqui à espera ou a ver se os PDMs estavam atualizados ou desatualizados. Portanto, eu acho que essa conversa é para arrumar, porque não é por aí que a coisa se vai resolver, apesar de, naturalmente, os municípios terem que ter os seus PDMs atualizados. Tem que se fazer um levantamento social, ver quem é que efetivamente tem necessidades, não tem necessidades, ou eventualmente saber quem são as pessoas que estão ali por aproveitamento, porque sabem que por estarem ali, depois podem vir a ser realojadas e, portanto, ter acesso a uma casa, e nem todas, como se sabe, porque isso também aconteceu no PER, nem todas de facto estão necessitadas. E essas têm que ter um tratamento diferente, e essas têm que ser retiradas efetivamente dali. Portanto, saber se este levantamento sociológico está feito, não está feito, se está feito, de quantas pessoas é que estamos a falar? Ou seja, quantas é que efetivamente têm fragilidades económicas e, portanto, tem que haver aqui um plano de realojamento, e aquelas que estão em situação de aproveitamento e, portanto, não têm direito a nada, têm que ser dali e rapidamente. Depois há outra questão, que são as puxadas ilegais. Eu ouvi aqui a senhora deputada do Chega a referir que havia pessoas que se queixavam de eletrodomésticos avariados e de equipamento médico que se avariava, mas, quer dizer, as pessoas não têm que se justificar. As pessoas estão dentro das casas delas, pagam impostos, têm que ter luz e não há justificação possível. E, portanto, as puxadas ilegais têm que ser retiradas se os funcionários da redes têm dificuldades até por questões de roubos ou de agressões, têm que ser acompanhados pela polícia para que isso se dê, porque não pode haver aqui um território de ninguém em que as pessoas fazem o que querem, a não ser que o Iru, juntamente com a Câmara Municipal de Almada, queira instituir naqueles bairros milícias de cidadãos, porque não tarda é o que vamos ter. Pessoas a fazer justiça pelas próprias mãos, porque uma coisa é uma vez, duas vezes, três vezes, mas depois de ter impostos pagos, eletrodomésticos avariados, que depois vai ter que se recomprar. E há uma desculpabilização, e há um discurso do a culpa não é minha, a culpa é daquele, e eu cheguei a um instituto que não tinha condições nenhumas e, portanto, eu não posso fazer nada. Eu acho que isto é que não pode acontecer. Desculpe, não pode acontecer. E, portanto, naturalmente que a vedação já deveria estar em funcionamento há muito tempo para que o bairro fosse acrescentado. Certíssimo, pronto. Mais vale tarde do que nunca. Então, mas é só isto que se está a fazer? Eu não posso acreditar, eu não posso acreditar na intervenção que teve aqui, porque, efetivamente, o Iru é proprietário de parte daqueles terrenos. O que é que o Iru, independentemente das suas limitações e do Sr. Presidente a ser Presidente há pouco tempo, do Iru, O que é que vai efetivamente implementar? Muito obrigada.
Tenho que terminar. Muito obrigado. Então, para responder, o Sr. Presidente do Iru, faz favor.
Muito bem. Eu acho que está aqui alguma confusão, porque eu nunca disse que nós não estávamos a fazer nada, nem me desculpei com isso. Não disse isso, pelo contrário, eu enumerei aqui um conjunto de ações que o Iru está a fazer e vou voltar a dizê-las para que fique bem claro. Nós, desde a apresentação de queixas junto do Diato de Almada para resolver as atividades ilícitas que lá acontecem, se não nos queixarmos às autoridades, eu não me parece que o Iru tenha responsabilidades do ponto de vista da segurança daquele espaço. Nós não temos essas competências, tem que ser as autoridades a fazê-lo e os tribunais, porque isto tem que ser feito num quadro de legalidade. Não vamos nós transformar o Iru também numa milícia para atacar o problema nos terrenos que são seus, como se fôssemos um proprietário privado qualquer. Temos que cumprir a lei. E também é verdade, quando temos que contratar uma empresa para vedar, quando temos que contratar uma empresa para demolir, tudo isto obedece a regras do Código da Contratação Pública, tem o seu tempo e não podem ser feitas violando os princípios legais aos quais eu também estou obrigado enquanto Presidente do Iru. Mas repara, se foram as queixas junto da ASAI pela atividade comercial existente, foi o levantamento dos agregados familiares, isto responde a uma pergunta concreta que colocou, nós temos de uma parte, e aqui lamentámos não ter tido desde logo o apoio do município de Almada em tudo aquilo que era necessário, porque teria sido muito mais fácil, tivemos que colocar dos parcos recursos que temos, 15 trabalhadores nossos a andarem porta a porta a tentar identificar com um inquérito, identificar os agregados familiares, quem estava ali, se estava legal, se não estava, enfim, com um questionário bastante completo que temos sobre uma parte do problema, que é só sobre Pena Joia, ainda não iniciámos no Raposo, mas como lhe digo, é uma tarefa enorme para o Iru desenvolver sozinho. E portanto fizemos e sabemos e temos dados concretos da população que lá está, quantas pessoas estão legais, quantas estão ilegais, pelo menos no ponto de vista de uma amostra, porque não conseguimos o universo global das pessoas que lá vivem. As mais de 150 construções demolidas, não é propriamente não ter feito nada desde que eu cheguei ao Iru e no passado não tínhamos praticamente números para contar em relação às demolições que foram feitas. A elaboração do plano de intervenção, a ser validado pela tutela, remetido ao município de Almada para contributos, para trabalharmos em conjunto, também foi feita por nós durante este curto período de tempo. As reuniões com a Polícia de Segurança Pública, com a Guarda Nacional Republicana, com a AIMA, para percebermos na gênese a origem daquelas pessoas que estão legais ou não estão legais em Portugal, isso foi feito por mim, reuniões que foram promovidas por mim e pedidas por mim a essas entidades. Quando eu falo das autoridades, é preciso esclarecer, os tempos muitas vezes não coincidem e não há disponibilidade das autoridades para aqueles momentos em que nós temos mesmo de ir lá fazer as demolições. É só isso. Nós articulamos com as autoridades da melhor forma, mas posso lhe dizer que há exigências por parte das autoridades para que nós paguemos a presença das autoridades enquanto estamos a fazer essas intervenções. Os gratificados, enfim, é o que é a lei que existe, mas até isto nos causa algum tipo de constrangimentos e é verdade. Ou seja, não deixa de haver colaboração e eu pedi essas reuniões precisamente para me articular com as FIAs que superintendem aquelas zonas e já agora, diga-se passagem que o Raposo é de jurisdição da Guarda Nacional Republicana e do outro lado da rua, que é Pena Joia, já é a jurisdição da PSP, o que também não ajuda muito à solução deste problema. A vedação do terreno, os mais de 5 km de vedação do terreno estão neste momento efetuados. A empresa de vigilância que vai começar a trabalhar dentro de poucos dias também já está contratada num longo processo de contratação pública, como deve imaginar e certamente saberá que é assim. Reuniões com os habitantes, com representantes da comunidade, com o município de Almada foram recorrentes. Portanto, dizer que o Iru não fez nada, isso peço desculpa, Sra. Deputada, mas eu não posso concordar com isso. O Iru fez muito durante este período, sendo que estamos confrontados com um problema gravíssimo. A única diferença deste processo, e porque essa pergunta também foi aqui colocada, para os demais, isto não é um caso único. Infelizmente, é o recrudescimento e o reaparecimento de construções ilegais em terrenos privados, em muitos dos municípios da área metropolitana de Lisboa. A particularidade deste é que estes terrenos, por acaso, são do Iru, são do Estado, e merecem um cuidado especial da parte do Iru. E nós estamos a fazer e a tratar disso. Soluções, porque aqui foi perguntado que solução é que temos de imediato e para o futuro. Bom, de imediato não há dúvida nenhuma. Nós temos que saber qual é o universo sobre o qual estamos debruçados, saber quantas famílias lá estão. E, por acaso, os dados não coincidem com alguns que foram aqui avançados. Nós estaremos muito próximos dos 1000 edifícios, neste momento, entre Raposo e Pena Joia. E muito próximos das 2.500 a 3.000 pessoas a viverem naquele local neste momento, dada a amostra e o trabalho que já foi feito no terreno. O primeiro trabalho é exatamente esse, é identificar as pessoas e perceber, separar o trigo do joio, passa a expressão. Ou seja, aquelas pessoas que são claramente, que estão legalmente em Portugal e que precisam de ser cuidados tal qual os portugueses e, portanto, têm que ter uma resposta para as necessidades habitacionais e as respostas existem, quer do ponto de vista do porta de entrada, que é um mecanismo que nós temos, quer do ponto de vista da construção naquele local de monoblocos para que aquelas famílias fiquem a viver em condições de dignidade habitacional, quer também
os próprios fogos que estão a ser construídos em Almada, mas um pouco por toda a área metropolitana, do ponto de vista da habitação acessível, do ponto de vista da habitação acessível, serão também uma resposta para essas famílias. Aqueles que não estão legais em Portugal, mas isso não é trabalho para o Iru, é claramente trabalho para outras entidades que gerem o nosso território, do ponto de vista da segurança.
Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE. Faz favor, Sr. Deputado, dispõe de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Presidente do Iru. E realmente esta audição está a ser particular. E eu vou tentar abstrair-me dos comentários políticos que foi fazendo, porque acredito que foi nomeado e selecionado para o seu lugar por competência técnica e não por estar em final de mandato e sem possibilidade de reeleição e ser de acordo com o atual governo. Portanto, vou assumir que está por questões de competência e é com essas questões que eu vou questionar. E pegando em, se calhar, a única coisa que foi comum a todas as intervenções, a complexidade do problema. É evidente que ele é complexo. É complexo para o Iru, é complexo para a Câmara Municipal de Almada, é complexo para nós enquanto legisladores, mas mais complexo do que qualquer um de nós é para aquelas pessoas, é para quem lá mora, é para as famílias, é para as crianças, é para os idosos, cerca de 20% ou mais de 20%, olhando para os dados que aqui nos trouxe, de 2.500 pessoas. Para essas pessoas é que o problema é complexo. Pessoas que trabalham, que madrugam, que chegam tardíssimo a casa, que têm os seus filhos a estudar com todos os sacrifícios e depois se veem obrigadas a viver numa situação indigna de habitação. Por uma razão muito simples, porque há uma crise tremenda no acesso à habitação digna no nosso país e o Estado não está a fazer aquilo que lhe compete, que é cumprir a Constituição, quando ela fala do direito à habitação digna para todos. Ponto final. Isto parece-me ser o ponto mais absolutamente central desta discussão e que está quase de fora, porque falamos da complexidade de todas as pessoas ou todos os agentes, menos daqueles que são os que têm a maior complexidade em mãos, que são quem vive nesses bairros. E eu também não consigo estar confortável com um quase passa-culpas, que eu espero que também na audição que teremos a seguir, não seja o que se verifica da parte da Câmara Municipal de Almada. O que me interessa é que haja soluções, e que haja soluções concretas, e soluções para um problema que o LIVRE tem acompanhado com muita proximidade. Nós já fizemos duas perguntas oficiais ao Governo, que foram respondidas, e uma das coisas que nos era dita numa dessas respostas é algo do mais elementar bom senso, é que não haverá nenhuma demolição até que estejam asseguradas as soluções de habitação digna para estas pessoas. E eu gostaria de ouvir da voz do Sr. Presidente também um compromisso claro em relação a isto, porque nós sabemos bem o que aconteceu no passado, sabemos bem como foi a mobilização popular, como foi até a mobilização mediática contra demolições, que impediu com que pessoas, repito, pessoas que têm direito a uma vida digna, que trabalham, que se sacrificam, ficassem sem casa quase de um dia para o outro. E, portanto, eu gostaria de ouvir da parte do Iru um compromisso claro também de que não irá haver nenhuma demolição até que as soluções sejam encontradas. E eu percebo, eu infelizmente não tive acesso a esses dados, não sei se são públicos, mas irei procurá-los a seguir. É interessante também perceber que a maior parte destas pessoas já vivia na zona de Almada ou próxima, não é? Também na zona de Lisboa. E é evidente que estas pessoas têm as suas vidas então nesta zona. Os seus filhos provavelmente estudam em escolas próximas, os locais de trabalho infelizmente se calhar não são tão próximos como deveriam, mas é por isso também que estas soluções de habitação têm de ser feitas e discutidas com as próprias pessoas, porque também não basta dizer que lhes é dada uma alternativa de dignidade ou uma alternativa de habitação que depois as coloca a dezenas ou se calhar centenas de quilómetros dos locais onde os seus filhos estudam ou onde essas pessoas trabalham. Também isto é essencial e gostaria de saber até que ponto é que o Iru está a ter em conta estas dinâmicas quando procura estas questões ou dar resposta a esta solução de habitação. O levantamento social disse que está feito numa das partes. Gostaria de saber então para o bairro do Raposo quando é que será iniciado, ou se tem previsão para iniciar, porque realmente nós lemos na comunicação social números que falam de 400 pessoas, o grupo parlamentar do PSD falou de 600 pessoas e o Sr. Presidente falou-nos de 2.500 pessoas. Portanto, são números muito díspares. Seria interessante ter este levantamento claro dos dois. Pronto, era importante ter esses números claros. E depois a última pergunta, nos segundos que me restam, relativa aos meios, porque eu ouvi falar muito da falta de meios, ela é sabida, o LIVRE já apresentou propostas para dar resposta à falta de meios, tanto pessoal técnico como até meios informáticos e de logística. Eu gostaria de saber até que ponto é que nós já estamos próximos da resposta a essa falta de meios, porque no nosso entender continuamos ainda muito longe de ter um IRU equipado como deveria para dar resposta aos problemas de habitação de país.
As questões, Sr. Deputado, para responder, Sr. Presidente do IRU, dispõe de 4 minutos, faz favor.
Muito bem, eu não vou fazer considerações em relação à minha competência, mas a minha área de formação é de Engenharia de Arquitetura, tenho todos estes anos de gestão autárquica a lidar com processos complexos e ligados também à área da habitação e passei na CRESAP e, portanto, penso que confiamos todos nos organismos que tutelam estas áreas e que selecionam as pessoas, a não ser que vocês tenham uma ideia diferente em relação àquilo que é a CRESAP. A minha ficou muito boa em relação a isso e julgo que foram criteriosos naquilo que era a avaliação do meu currículo. Sinto-me confortável a fazer o trabalho que estou a fazer e penso que vou conseguir atingir os objetivos aos quais me propus e também não vou eternizar no cargo com toda a certeza para a satisfação de algumas pessoas que por esta altura já queriam que eu tivesse saído. Mas não vai acontecer para já. Bom, o problema do impacto junto dos bairros, eu tenho a maior sensibilidade para esta questão e nós temos, aliás, eu assisti a uma, tive a oportunidade de estar presente num debate num canal de televisão onde foi feita uma reportagem, embora uma reportagem claramente enviesada em que não quiseram ouvir o Presidente do Iru e ouviram 3 ou 4 vezes a Presidente da Câmara da Almada e os moradores, mas mesmo assim deu para perceber o drama que existe para aquelas populações em relação aos impactos do crescimento desmesurado e descontrolado de um bairro às suas portas, utilizando as infraestruturas que apenas estavam dimensionadas para dar resposta a esses mesmos bairros. E fica aqui, naturalmente, o nosso compromisso, quer dizer, aquilo que o IRU puder fazer para resolver, mas claramente aqui o município tem é fundamental na resolução deste problema. Reparem, o abastecimento de água é dos serviços municipalizados de água dos SEMAS da Almada, não é do IRU, quer dizer, a energia, sei que é já uma tentativa para enterrar as linhas, não as deixar aéreas para que não haja as puxadas, e também já havia alguém a fazer valas para tentar interceptar as linhas e fazer as puxadas. Quer dizer, as autoridades têm que se colocar no terreno. Não é o IRU que vai para lá os trabalhadores a impedir isso. E se isso não acontecer, certamente ficará salvaguardada a qualidade de vida dos moradores. De qualquer modo, o problema de Penajóia e do Raposo será resolvido. Nós estamos empenhadíssimos nisso, quer através do porta de entrada, quer através da construção de monoblocos e colocar as pessoas aí sim já com infraestruturas adequadas para não tenham que fazer essas puxadas. Portanto, nós esperamos, sinceramente, rapidamente dar uma resposta articulada, consertada, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem nos bairros próximos, mas como é evidente também das pessoas que lá vivem e que vivem em condições de total indignidade habitacional. E, portanto, eu só queria dizer que nós não estamos aliados da realidade, estamos preocupados com isso e estamos a tentar, dentro daquilo que é o quadro legal vigente, dar resposta a tudo isso. Do ponto de vista das construções, nós não demolimos construções habitadas, Sr. Deputado. Nós só demolimos construções que estão em construção, passa aqui a redundância. Enquanto estão em fase de construção, e por isso é que nós temos que ir lá quase de surpresa, e por isso é que muitas vezes é difícil a articulação com as autoridades, para promover as demolições, mas nunca demolimos nenhuma casa, nunca desalojamos um único agregado familiar durante estas várias iniciativas, 13 iniciativas de demolições, quer em Penajóia, quer no Raposo. E posso-lhe garantir, porque essa é a visão da tutela, quer da minha Secretaria de Estado, quer do meu Ministro, que não haverá famílias colocadas na rua, não haverá demolições de edificações que tenham famílias lá a viver. O que nós tentaremos fazer é o diagnóstico inicialmente e, depois do diagnóstico feito, redirecionar essas famílias para uma solução de habitação tal qual comum dos portugueses, cá está, cá reside, cá trabalha, exatamente os mesmos mecanismos, quer seja através da construção de habitação, através do primeiro direito, quer seja na resposta para a habitação acessível, porque muitos destes agregados, e é importante perceberem isto, uma parte substancial daquelas pessoas, estou a falar de mais de 70%, trabalham, têm o seu rendimento, simplesmente não encontram soluções. As soluções para pagar uma renda na área metropolitana de Lisboa passam ou pela sobrelotação, que é meterem-se 10 ou 15 pessoas dentro da mesma casa e dividem uma renda exorbitante por 10 ou 15 pessoas, o que ainda por cima faz subir o valor das rendas permanentemente, ou então esta solução, que se nós conhecermos a comunidade cabo-verdiana, e eu conheço, porque já lá estive e porque tínhamos germinações com municípios de Cabo Verde, o que eles fazem aqui é o que fazem lá. Exatamente o mesmo tipo de construção, é exatamente a mesma coisa. Sendo que aqui as condições do clima não são exatamente as mesmas e é muito mais difícil para aquelas famílias viverem ali sem aquecimento, sem arrefecimento no verão e sem aquecimento no inverno, em situações quase desumanas, o que nos preocupa bastante. Portanto, não há aqui nenhum tipo de insensibilidade do IRU em relação às condições de vida daquelas populações, nem nenhum tipo de visão enviesada em relação à sua vida. As soluções de proximidade, o Sr. Deputado tem toda a razão, estas pessoas têm a sua vida alavancada aqui na área metropolitana de Lisboa, muitos deles foram também daqui da margem norte, da zona de Lisboa, de Sintra, etc., viver para lá, porque foi onde encontraram uma solução de habitação. cerca de 27%, como eu tinha dito inicialmente, é que tinham a sua origem já, portanto, já residiam no município de Almada. Portanto, isso terá que ser considerado com toda a certeza. O problema, ali no fundo temos ali uma máxima expressão daquilo que é a carência habitacional em Portugal, porque o problema da habitação é transversal aos 308 municípios do país, infelizmente. Estamos a tentar dar respostas e eu estou convencido com as dinâmicas que foram implementadas, com o que se legislou sobre esta matéria nos últimos tempos, ao fim de algum tempo, que é um problema sistémico e estrutural e não vai ter uma solução do dia para a noite. Certamente que a construção, um processo de construção, desde aquisições de terrenos, licenciamentos, concursos públicos, construção e entrega dos imóveis, no fundo, aos destinatários finais, em arrendamento, e estamos sempre a falar de arrendamento, o IRU não dá casas a ninguém, ao contrário do que muita gente diz na opinião pública, o IRU não dá casas, o IRU arrenda casas, quer seja renda apoiada, quer seja renda acessível, e portanto isso também é um dos estigmas que a sociedade põe sobre estas famílias, muitas vezes acham que estamos a ajudar uns e a não ajudar outros, e nós estamos a fazer aquilo que a lei nos obriga a fazer, em boa verdade.
E terminou. Ora bem, senhores deputados, eu não registro inscrições para a segunda ronda.
Uma nota, Sr. Presidente, peço desculpa por quebrar o protocolo. Não, mas é importante para perceberem, do ponto de vista do IRU, nós estamos quer num processo de contratação de recursos humanos, a tentar ultrapassar as dificuldades da contratação de recursos humanos, e também apresentámos recentemente, e isto é importante, um plano estratégico para os sistemas de informação, no valor de 16 milhões de euros, para modernizar completamente o IRU, do ponto de vista tecnológico, que foi um dos problemas mais graves que encontramos naquela casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Afinal, há inscrições para a segunda ronda. Começa o PSD, é o Sr. Deputado Gonçalo Lages. São 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Arquiteto Benjamin Pereira. Bom, na verdade, nós temos já visto e temos percebido que estes processos são processos que são complexos, não são processos simples e que, sobretudo, têm uma componente de sensibilidade que têm que ser endereçados de uma forma bastante cautelosa. O que é importante nestes casos é nós conseguimos garantir que efetivamente existe uma articulação necessária entre o próprio município e o IRU. Nós sabemos que o Sr. Presidente tem feito esse esforço está a ser feito e que está a ser encaminhado sobretudo para uma solução de reconversão e requalificação do próprio bairro para que possa até servir o seu próprio propósito, que é servir como solução de habitação pública, que é isso que nós queremos. A pergunta que eu faço ao Sr. Presidente também vem um bocadinho do trás do que nos estava aqui a referir. Porque não é para nós, de alguma forma, possível nós percebermos, porque até vamos aqui até ouvir críticas, porque estamos no Governo há 2 anos, enfim, o Sr. Presidente há menos tempo no IRU, mas estamos há 2 anos e que já podíamos ter feito muita coisa relativamente a esta matéria. E por isso que eu gostava que me pudesse explicar, efetivamente, durante estes 2 anos, todo o trabalho que foi necessário desenvolver, até para preparar o próprio IRU para as candidaturas que estava a receber, pelo que nós entendemos, nesse aspecto, nem sequer foram avaliadas, nem conhecidas as próprias candidaturas dos municípios na altura por falta de capacidade de avaliação e sobretudo de poder aprovar as mesmas candidaturas e portanto era importante para todos nós que pudéssemos ter uma imagem do trabalho desenvolvido durante estes 2 anos precisamente para termos um IRU mais forte, mais capacitado e sobretudo mais competente para poder aplicar uma política de habitação pública porque é isso todos nós queremos porque no final do dia em todos estes partidos que estão aqui sentados e nas pessoas que também estão a assistir o que nós queremos é que estas soluções estejam implementadas a funcionar. Há muito mais que nos une nesta matéria do que o que separa a nível ideológico. E por isso, Sr. Presidente, eu pergunto-lhe para nos fazer esta resenha, porque é importante para ficarmos todos informados do trabalho que já foi feito e da forma como está preparado o trabalho para o futuro. Muito obrigado.
Vamos ouvir o Chega. É a Sra. Deputada Patrícia Carvalho. 2 minutos, Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente do IRU, disse na sua resposta à minha intervenção, e cito, houve momento para resolver e não se resolveu. E eu pergunto porquê. Porquê é que não se resolveu? Quem é que não quis resolver? Sobre os prejuízos que apontei, disse o Sr. Presidente que é preciso uma abordagem multidisciplinar e que é injusto esta responsabilidade ser atirada só ao IRU. É um facto que é preciso uma abordagem multidisciplinar, mas não é a abordagem multidisciplinar que vai pagar os prejuízos a estas pessoas. O que as pessoas querem é respostas concretas. Têm prejuízos. Quem é que vai ser responsável por isto? Quem é que vai pagar estes prejuízos que estas pessoas que não têm culpa de absolutamente nada, porque são cumpridoras, porque pagam as suas casas, pagam as suas contas e estão a ser prejudicadas por pessoas que não estão dentro da lei. E depois dizer que foram demolidas 150 habitações no universo de construções ilegais que existem ali no bairro quase que parece uma brincadeira, Sr. Presidente, honestamente, com franqueza, porque 150 habitações não é absolutamente nada. E também disse que a demolição é um processo que não é fácil. É verdade, tem toda a razão e sou obrigada a dar-lhe razão e concordo consigo, não é fácil. O que é fácil é o trabalho de prevenção que devia ter sido feito e que não foi feito, tanto pelo IRU como pela Câmara Municipal de Almada. E aqui não se trata de apontar um dedo a um e não ao outro. Aqui a culpa é das duas instituições. Disse também que é preciso elaborar um plano para resolver este problema. Estamos de acordo. Pergunta, no que é que consiste este plano, quais são os critérios deste plano, quais são as medidas deste plano e quando é que este plano entra finalmente em vigor para que este processo se resolva de uma vez por todas. Disse também que as forças de segurança nem sempre estão disponíveis. Dê-me, por favor, um exemplo que no dia X, à hora X, as forças de segurança não estiveram disponíveis para acompanhar o IRU numa ação num daqueles bairros. Para terminar, Sr. Presidente, queria só recordar que esses fogos que falou que estão a ser construídos, 150 mil, se não estou em erro, mas esses fogos não podem ser única e exclusivamente dirigidos às pessoas que moram nas construções ilegais do bairro do Pena Joia. Porque muitos deles até... Vou terminar. Muitos deles até são imigrantes ilegais e não podem ter mais direito do que os portugueses que cá estão, que pagam impostos, que sempre pagaram impostos e têm dificuldades e precisam da ajuda do Estado. Muito obrigada.
Pronto, Sra. Deputada, sim senhor, está dito. Agora é o PS, Sr. Deputado Frederico Francisco. 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou dividir o tempo com o Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Eu queria fazer uma pergunta muito específica ao Sr. Presidente do IRU. O Sr. Presidente do IRU falou que a Câmara de Almada não alterou o PDM. Eu gostava de lhe perguntar que planos é que o IRU tem para aqueles terrenos e se, em alguma ocasião, abordou a Câmara de Almada com um projeto para aqueles terrenos. Essa era a pergunta específica que eu lhe tinha, e também para esclarecer qual é que é exatamente o estatuto dos terrenos, se aquilo é domínio público, se é domínio privativo do Estado, se é domínio privativo do IRU, para nós percebermos qual é que é a relação aqui dos terrenos com o PDM. Agora, depois, até o Sr. Deputado Gonçalo Lage referiu que para as soluções é preciso a boa vontade de todos, é preciso a colaboração de todos. Mas o seu Presidente do IRU vem aqui e ao mesmo tempo que diz que precisa da colaboração de todos, eu diria que com esta audição conseguiu desbaratar uma boa parte do capital de boa vontade. Vem aqui, ataca a Câmara de Almada, ataca as autoridades porque diz que as autoridades não estão disponíveis quando precisa delas. Eu não conheço nenhuma ocasião, nenhuma situação em que, como a Sra. Deputada Angélica já mencionou, nunca houve uma situação do município se queixar que precisou das autoridades e elas não estavam disponíveis. Seja para este tipo de situações, seja para grandes eventos, jogos de futebol, espetáculos, nunca me lembro de ocorrer uma situação em que tenha sido necessário a presença das autoridades e que elas não estivessem disponíveis. Portanto, tenho dificuldade em compreender que o IRU peça às autoridades, nós podemos fazer demolições na data tal e que a polícia responda, olha, nesse dia não podemos. Faz um bocadinho de confusão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, queria-lhe falar do projeto de habitação pública de Lousada. Tem um projeto de 45 habitações, o projeto está aprovado, a revisão está feita, a calendarização está feita, é um dos projetos com mais maturidade e o IRU não tem dinheiro. O Sr. Presidente disse aqui há pouco que tinha 10 mil milhões. O IRU não tem dinheiro, não tem capacidade. E aquilo que o Sr. Presidente fez aqui, o que é inaceitável, parecia quase o líder do PSD que vinha para aqui atacar os autarcas do PS. Eu estou-lhe a dar um exemplo de um autarca do PS que tem o projeto feito, tem tudo feito, e o Sr. Presidente não quer avançar com o projeto. O Sr. Presidente está à espera aqui, que o povo de Lousada vá para a frente do IRU fazer uma manifestação para avançar com o projeto?
Sr. Deputado, terminou o tempo. Recordo que o âmbito desta audição diz respeito aos núcleos habitacionais de Penajóia e Raposo. E, portanto, foi Penajóia e Raposo, Sr. Deputado. Lousada fica no norte, é na nossa zona de residência. Penajóia e Raposo é mesmo aqui na margem sul. Portanto, não fica ao critério do Sr. Presidente. Sr. Deputado Angélico da Teresa, 2 minutos para fechar a segunda ronda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou fazer muito perguntas muito concretas. Primeiro, quantas construções ilegais que estão em terrenos do IRU, em Almada. Falou que na Penajóia o levantamento sociológico que estava feito. Aquilo que eu pergunto é, da população da Penajóia, quem é que, a nível de percentagem naturalmente, quantos é que efetivamente precisam de ser realojados, qual é a percentagem dessas pessoas que precisam de ser realojadas e quais aquelas que estão em puro aproveitamento e, portanto, não precisam de ser realojadas. O Sr. Presidente do IRU também disse que tinha a capacidade de resposta para avançar com o realojamento dessas pessoas. Estando o levantamento sociológico de Penajoia já concluído, qual é a taxa de resposta que terá para realojar estas pessoas em concreto deste bairro? Porque, desde que, já que não há mãos a medir para tanta coisa, se calhar começar pelo princípio e começar por aquele que está mais adiantado. E depois reforçar a pergunta que o Sr. Deputado do Partido Socialista disse, que é em que momento, se nos puder inclusive dar datas concretas da falha das autoridades em acompanhar processos de demolição do IRU, que não tenham acompanhado e, portanto, que esses processos de demolição não tenham sido feitos, por favor, indique-nos, porque realmente essa, se calhar, é a componente mais, enfim, mais surpreendente da sua intervenção, porque nós nunca ouvimos, por parte de outros autarcas, queixas relativamente às autoridades que não tenham acompanhado em momentos específicos processos de demolição. E dizer, quer dizer, que o pagamento dos serviços das autoridades, quer dizer, devem ser feitas e devem ser respeitadas por qualquer entidade e, naturalmente, o IRU não pode ser uma exceção à regra. Muito obrigada.
Sra. Deputada, está terminada a segunda ronda. Sr. Presidente, são 8 minutos, pode responder às questões que sobram para responder e concluir. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Vou tentar, então, de forma sintética, responder a todas as questões levantadas. Bem, a primeira é preciso perceber exatamente o que é o IRU e em que é que se divide a ação do IRU e qual é a sua função. Nós, no fim do dia, somos os executores das políticas públicas de habitação em Portugal, enfim, que são gizadas e legisladas pelo Governo e pela Assembleia da República, e nós implementámo-las diretamente no território. E nós temos 3 áreas fundamentais. Nós estamos a gerir neste momento um parque habitacional de mais de 16 mil fogos, e isso espalhados por 139 municípios, mais de 450 bairros, o que nos, como devem imaginar, do ponto de vista de todas as dinâmicas instaladas nos bairros, normalmente bairros de cariz social, é de uma gestão extremamente complexa e difícil. Nós temos os programas de apoio ao arrendamento, que muitos danos têm causado também à imagem externa desta instituição que eu estou a gerir neste momento, nomeadamente o programa de apoio extraordinário à renda, porque foi mal gizado no início, cria um conjunto de problemas e de reclamações. São mais de 200 mil beneficiários diretos desse programa que a tutela já decidiu, e muito bem, enfim, extinguir e criar um novo programa com condições mais simples para os beneficiários. Mas temos o Porta 65, portanto, um conjunto que certamente conhecerão e que também é uma parte importante do nosso negócio. E depois temos aquilo que tem a ver com a resposta às necessidades habitacionais, nomeadamente o primeiro direito, e agora, desde, enfim, no âmbito da execução do PRR, com toda esta complexidade trazida pelos vários investimentos do PRR, desde a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, desde o investimento I05 na parte da habitação acessível, até ao primeiro direito propriamente dito, com os investimentos I01 e I09, que se direcionaram exatamente para o decreto-lei que conforma o primeiro direito. Portanto, é de espectro muito alargado, toca em todas as áreas da habitação em Portugal, nos vários estratos dessa mesma habitação onde podemos intervir, e, portanto, daqui trazer também para aqui um problema com esta densidade e esta complexidade do problema de Penajoia, aliás, das carências habitacionais da área metropolitana de Lisboa, em concreto esta, como devem imaginar, torna a sua gestão ainda mais complexa e difícil face às carências, quer do ponto de vista dos recursos humanos já evidenciadas, quer também do ponto de vista tecnológico. O momento, respondendo à senhora deputada do Patrícia Carvalho, o momento para resolver era claramente no início. Portanto, quando o problema começa a surgir, é muito mais fácil atacá-lo no início do que agora, que já está consolidado, em que se criou toda uma dinâmica própria naquele território. E, portanto, o momento certo para resolver o problema teria sido em 2019, porventura, por essa altura, em que ainda eram pouco mais que uma dezena de edificações lá existentes, e teríamos conseguido controlar este fenómeno sem qualquer tipo de problema. Desde que... Portanto, foram, como eu disse, foram cerca de 150 demolições, e eu não acho nada que 150 demolições seja pouco. Portanto, o fenómeno está em crescendo. Dizer que 150 demolições de edificações foi pouco trabalho, não me parece de todo que assim seja. Depois, o plano é muito simples, repara, em termos genéricos eu explico em que é que consiste o plano. Primeiro é preciso conhecer aquele universo, fazer esse levantamento, no fundo, do que existe ali, quer em tempo de construções, quer em sede de famílias existentes. Perceber quem é que deve ficar, quem está legal em Portugal, quem não está, como é que se deve dividir isso e canalizar as pessoas para os canais de atribuição de fogos necessários. Depois de contermos o processo, fazer demolições, fazer as demolições necessárias, fazer a vigilância, conter o processo, é preciso ir à procura das famílias que precisam de apoio e direcioná-las, como disse, para os canais de resposta que a tutela tem e que o Estado tem, nomeadamente as construções de habitação acessível, a resposta em termos de estratégia local de habitação da Almada e dos restantes municípios da área metropolitana do Porto, tentando até redirecionar as pessoas para a sua origem, para o local onde já viviam antes de viverem neste local. E, portanto, a certeza é que ninguém vai ser colocado na rua porque sim, há todo um trabalho a ser feito de forma multidisciplinar, como eu disse, mas primeiro temos que saber qual é o universo sobre o qual nos estamos a debruçar. E esse é o plano, mas o plano existe e é muito mais denso, como deve imaginar, do ponto de vista da informação às famílias, do ponto de vista da integração das pessoas com deficiência, das pessoas idosas, das crianças, daquilo que é a resposta, por exemplo, ao nível dos serviços de saúde, das escolas, etc. O processo é muito mais complexo do que nós estamos a falar de pessoas que têm uma vida e a maior parte deles trabalham. Não, o processo já está em andamento. Aliás, essa era outra resposta que eu tinha para lhe dar. O processo já está em andamento, o plano já está em andamento a partir do momento em que nós começamos a fazer demolições. Isso é o início do plano. É conter, como eu disse, conter, no fundo, o avanço e o alargamento da ocupação daqueles territórios. Portanto, há um plano em desenvolvimento que está a ser implementado, as respostas vão ser dadas, nomeadamente agora com uma nova resposta, que é a colocação de monoblocos para retirar as pessoas de situações de risco. Isto também tem muito a ver com as condições que ocorreram, nomeadamente a tempestade de Christine, que colocou ali algumas situações em evidência do ponto de vista da proteção civil, de muita insegurança de algumas daquelas casas, portanto, e é preciso ter uma resposta também para isso. E, portanto, só para dizer que os 150 mil fogos não é para relojar as pessoas de Penajóia e do Raposo. Os 150 mil fogos é a resposta que o Estado tem neste momento para a carência habitacional em todo o país e que está constantemente em crescimento face àquilo que são as atualizações quase diárias das estratégias locais de habitação. Nada se esgotou, nada se esgota no PRR, no final do PRR, que será por volta do final de agosto. É um processo em construção porque, infelizmente, a carência habitacional não se resolve com 150 mil fogos. É mais um sinal que o Estado está a dar para resolver o problema do que propriamente a resolução de todos os problemas de habitação. Se estão à espera que o Governo ou o IRU resolva todos os problemas de habitação nos próximos anos, isso não vai acontecer assim. Vai acontecer por via indireta, por via da ação dos municípios, por via da ação legislativa que está em curso e não pela execução física por parte do IRU das construções. Não vai ser o IRU a fazer 150 mil casas. Acho que ninguém acredita que isso seja viável ou possível. Do seu deputado Frederico Francisco, esse processo do pedido lá no diretor municipal de Almada não é um processo, portanto, contemporâneo. Estamos a falar de anos e anos de intervenção, mas a informação que eu tenho por parte dos meus serviços é que houve interação inicial com o município de Almada no sentido de sensibilizar o município para a necessidade de aumentar a capacidade construtiva nos terrenos que eram do Iru, porque existe o tal plano integrado de Almada que prevê 3.500 fogos e, portanto, é bom que se venha a concretizar essa construção para resolver os muitos problemas que a Almada tem na habitação, porque isto é apenas uma parte do problema. Há outros bairros, outras zonas com construção ilegal e que, porventura, não estão a ter este foco e esta atenção que está a ter este bairro pelo simples facto de estarem em terrenos do Iru. Portanto, a resposta é que houve articulação com a Câmara de Almada em tempo e procura-se uma solução que seja vantajosa para, no fundo, para as pessoas, que no fim do dia é isso que nos importa. Eu não ataquei a Câmara de Almada. O Iru tem sido atacado recorrentemente pela Câmara de Almada e isso eu não posso permitir porque eu defendo uma instituição como os senhores defendem certamente a Assembleia da República. É exatamente o mesmo patamar em que eu estou. Eu tenho que defender a minha instituição e seja um colega, um ex-colega, seja quem for, eu nunca permitirei que digam mal da minha instituição ou dos meus trabalhadores, que merecem todo o respeito. Dizer que as pessoas não trabalham, não fazem nada, são uns preguiçosos, eu não aceito esse tipo de discurso em relação aos trabalhadores do Iru, que são uns heróis. E quando eu vejo cá fora os poucos que temos a lutarem tanto, a trabalharem aos fins de semana, a dedicarem-se diariamente a uma causa e a tentar cumprir os desideratos do país, que é o cumprimento das metas do PRR, e serem maltratados, seja por quem for, eu nunca ficarei calado e peço desculpa se isso afeta a dignidade de algumas pessoas. Nunca fui por esse caminho, fui apenas por lá defender os interesses da instituição. Quanto ao projeto de Lousada, se me permite, Sr. Presidente, eu gostaria de responder a isto, porque é tão caricato que aqui foi colocado, porque, reparem, os investimentos do PRR dividem-se em várias áreas. Uma delas é o investimento I-05, tem a ver com o Parque Público de Habitação Acessível. O Partido Socialista, quando esteve no governo, deixou esta medida completamente descapitalizada. Deixou 774 milhões de euros para 6.800 fogos. E fez vários acordos, até diretamente com alguns municípios. E o senhor é uma exceção, porque já sabe que acordos diretos com os municípios foram 4 ou 5, porventura pescados à linha. O resto foi com CIMES. O facto pelo qual o vosso município foi eleito para fazer esse acordo estará no segredo dos deuses. Os acordos eram feitos essencialmente com as CIMES, com grupos de municípios, como saberão. Ora, os 774 milhões eram claramente insuficientes para fazer 6.800 fogos. Basta fazer uma conta direta, estaremos a falar pouco mais de 100 mil euros por fogo. O que acontece, o caso de Lousada só não foi para a frente, porque vocês não deixaram dinheiro para se fazer. E aquilo que o governo atual fez foi fazer um empréstimo ao BEI, de 1.340 milhões, que foi assinado pelo seu primeiro-ministro há cerca de 4 meses esta parte, e assim, e colocou mais 511 milhões do Orçamento de Estado, para podermos com esses 1.851 milhões de euros poder capitalizar e andar com essas ações para a frente. Portanto, a boa notícia que eu tenho para si é que o Iru e o governo atual vai resolver o problema de Lousada, mas não ficou em condições de ser resolvido quando os senhores saíram do governo. Muito e isso bem. Tenho que o dizer porque é verdade.
Sr. Presidente, terminou? Há mais... Esta era a última questão.
E aqui da deputada Angélica, não sei se me permite mais um minuto só.
Faz favor.
Construções ilegais, Sr. Deputada, são cerca de, neste momento serão à volta de 1.000, porque está sempre em dinâmica, sempre em crescimento, nós demolimos, vão construindo, estaremos nessa ordem de grandeza. O realojamento, repare, neste momento eu não tenho dados muito concretos para lhe dar em relação a isso, porque isto precisa de um trabalho que terá eventualmente de ser feito pelas autoridades, pela AIMA, para perceber quem é que tem ou não condições para ser realojado. E quem não tiver, portanto, quem não estiver de forma legal no país, naturalmente que não teremos uma solução, pelo menos de natureza definitiva para essas pessoas. Haverá outros contextos que não cabe ao Iru decidir. E, portanto, nós ainda não temos a capacidade instalada para resolver o problema, que fique bem claro. Nós temos que terminar os empreendimentos que temos de habitação acessível em Almada, nós temos que continuar a implementar as estratégias locais de habitação, nomeadamente da Almada, a ver se consegue chegar àquele limite de fogos que estavam lá previstos e se são criadas novas soluções também para estas famílias, e a criação dos monoblocos, que é uma abordagem ligeiramente diferente que a Sra. Secretária de Estado está a tentar fazer neste momento, que eu penso que será uma excelente solução para realojar algumas das famílias que estejam em condições piores. Estamos a trabalhar, o processo é dinâmico, estamos a trabalhar nele, mas não temos uma resposta para amanhã mesmo. Nós também temos algum património. O Iru gera mais de 2 mil fogos em Almada, diretamente do Iru. Se há um município que não se pode queixar da presença do Estado, é exatamente Almada. Quer pela presença do nosso património, quer pelas várias dinâmicas que estão a ser implementadas, nomeadamente a nova construção.
E terminou, Sr.
Ok.
Obrigado. Tem mesmo que ser, porque temos a Sra. Presidente da Câmara de Almada a aguardar. E não é bonito pôr as pessoas à espera, sejam elas quem forem. Sr. Presidente do Iru, muito obrigado pela sua participação, um desejo de bom trabalho. Srs. Deputados, não há intervalo, portanto é só o momento de recompor a mesa e continuaremos. Um minuto, então.
Obrigado.